Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, José Eduardo Dutra, o INEP, da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, Eduardo Pinto. Eduardo Pinto, bom dia.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Anderson. Agradeço pelo convite novamente aqui com vocês para a gente discutir a situação brasileira e também a questão do petróleo.
Eduardo, eu quero te agradecer por novamente você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eduardo, um tema que tomou conta do noticiário da última semana, rivalizando com os desdobramentos da prisão do deputado Daniel Silveira, foi aquele anúncio do Jair Bolsonaro da troca na presidência da Petrobras, sacando o Roberto Castelo Branco e nomeando o general Silva e Luna. Primeiro, Eduardo, eu gostaria de saber de você, como grande estudioso das questões relativas ao petróleo no nosso país, a sua opinião a respeito dessa substituição. Ela pode pôr fim a essa política de preços criminosa promovida pela direção da estatal, condicionada às variações do valor do barril no mercado internacional?
Essa pergunta, Anderson, é o que que eu achei da substituição do presidente da estatal? Antes de eu colocar, a minha perspectiva sobre isso, o que mais chamou atenção é que o mercado financeiro deu um piti, tá? O mercado financeiro fez, e não só o mercado financeiro, mas também como os grandes meios de comunicação, aceleraram, mostraram que isso era um problema político, isso era uma ingerência, isso era a questão política se misturando com a economia. E eu vou fazer a minha primeira comparação para a gente entender, e porque eu estou chamando isso de piti, né? Quem é o principal acionista e quem é o acionista majoritário da Petrobras? O Estado brasileiro, tá? Então é o executivo que escolhe o gerente, o gestor que vai à presidência da Petrobras. É equivalente ao seguinte, Anderson. Imagine se a dona do Magazine Luiza, a Luiza Trajano, resolvesse trocar o seu gerente, né? E os meios de comunicação todos diriam que ela está fazendo um ato político e está trocando o seu gerente, né? Então, primeiro ponto, né? A troca do gestor, né? É um ato, é uma função do proprietário da empresa. E nesse caso do Estado brasileiro, né? Primeiro ponto. Acho que isso tem que deixar muito claro para os ouvintes, para não confundir a partir da perspectiva da grande imprensa, isso é ingerência política. Não. Na verdade, o presidente da República, como representante do Estado brasileiro, ele tem a possibilidade, legalmente é possível, e essa mistura, essa confusão entre público e privado, novamente, porque a Petrobras é juridicamente uma empresa de capital misto, é uma empresa estatal e que tem como seu proprietário o Estado brasileiro. O Estado brasileiro pode, né, trocar a qualquer momento, né, o presidente da Petrobras. Tanto é assim que ele escolhe, né, o acionista majoritário escolhe o presidente, escolhe do conselho administrativo uma quantidade enorme de conselheiros. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que acho que você chamou muita atenção, que é a política de preço da Petrobras. Tá? A política de preço da Petrobras, do PPI, ou seja, a paridade do preço internacional, que foi adotada de uma forma, vamos dizer assim, um alinhamento quase completo dos preços internacionais desde 2016, isso causa um problema enorme quando o preço do petróleo começa a subir. Tá? E mais ainda, quando o preço do petróleo começa a subir, no momento que você tem desvalorização do câmbio. Por quê? Porque a ideia da PPI, ou seja, a política de preço, é uma transfer. Se o preço da gasolina ou do diesel sobe nos Estados Unidos ou no mercado europeu, né, isso é repassado para os preços derivados aqui. E se tem variações cambiais, isso também é repassado aqui. A questão toda é, primeiro, o preço do petróleo, ele é bastante volátil. Porque o preço do petróleo é influenciado pelo mercado futuro, pela financiarização. O preço do petróleo tem um componente que é geopolítico, né? E ele sofre enormes oscilações. A questão toda é que também o nosso câmbio, o câmbio brasileiro, dada a nossa política liberalizante, ele oscila muito. Ele é um dos mais voláteis do mundo, né? Então, isso gera o quê? Em momentos de subida do preço do petróleo e que vem junto com desvalorização cambial, uma forte aceleração dos preços dos derivados. O mercado reclamou muito, o mercado questionou muito, mas não levou em conta que, por exemplo, a Petrobras, né, no momento da pandemia em que o preço dos derivados caiu, a Petrobras não fez o alinhamento completo, né? E que nesse sentido a Petrobras está certa. Por que que ela não fez o alinhamento completo? Ela enquanto empresa, né? Porque os preços caíram e ela não repassou a queda integralmente. E os acionistas e a grande imprensa não reclamou porque a Petrobras não seguiu a paridade internacional. Agora, quando o preço sobe, é evidente. E por que o mercado é essa grita inteira? Porque quando o preço sobe, se você repassa isso, a empresa Petrobras estaria maximizando seus lucros, né? Observe aqui, eu queria chamar a atenção, que a gente vai debater em outros pontos mais para frente da nossa conversa, é que, na verdade, a política de preço é apenas a ponta do iceberg, né, do desmonte que está acontecendo na Petrobras, né? É evidente que essa política de preço é uma peça da engrenagem, né? E da forma como ela é estruturada, a Petrobras maximiza os seus lucros. A Petrobras funcionaria não como empresa de economia mista, mas como uma empresa privada, como um monopólio privado. Porque quando ela segue o preço internacional, ela está cobrando o preço máximo que ela pode cobrar no mercado, né? E o que é que isso implica? Ela está funcionando como um monopólio privado, né? Nesse sentido, e qualquer monopólio privado, qualquer manual de microeconomia mostra o seguinte: numa situação de monopólio, a empresa maximiza seu lucro em detrimento de quem? Do bem-estar dos consumidores. Logo, ela trabalha com nível de utilização até menor, mas ela ganha como? Aumentando o preço. E como os consumidores não têm esse contraponto, o que que acontece? Quem é que ganha com isso? A empresa Petrobras maximiza o lucro, os seus acionistas minoritários vão ter um lucro maior, o valor das ações aumenta e eles ganham na compra e venda das ações. Então, essa grita é do mercado financeiro. Foi da grande imprensa e é também de parte da classe média que está comprada em ações da Petrobras. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que destacar, que ainda não dá para saber, sabe, Anderson, se a troca, se o general Silvio Luna vai mudar a política assim tão drasticamente. Eu acho que vai sim, né? Vai fazer ajustes. Por quê? E aqui acho que aqui tem uma diferença. Muita gente tem comparado a atuação do Bolsonaro com a atuação da Dilma na questão da política de preço. Tem uma diferença enorme, né? Porque nesse momento o que o Bolsonaro está olhando não é mudar a estratégia da Petrobras no sentido de privatizações, investimento da empresa, não, né? Tanto é que permanece e provavelmente deve permanecer as privatizações, né? O que, na verdade, ele está olhando, o Bolsonaro, é para a base dele. Ele está olhando o seguinte: eu perdi popularidade, né? Os preços estão subindo, a população está piorando suas condições e minha popularidade está indo junto. Então, a ideia de tentar segurar o preço é, inclusive, para tentar não retomar popularidade na sua base, que são os caminhoneiros. Então, Anderson, esse jogo, né, que está se promovendo. Tem que ter cuidado, porque a mudança parcial da política de preço não necessariamente gera ou configura uma mudança na estratégia da Petrobras, do seu plano de negócio, que deveria incorporar um projeto de país, investimento, preço, infraestrutura. Eu não acho que essa mudança da gestão do Castelo Branco irá fazer esse giro tão grande como muita gente espera.
E qual é o histórico dessa relação entre os militares e a Petrobras, Eduardo, desde a fundação da empresa na década de 1950? Eles costumam prestar bons serviços ao país no comando da estatal?
Anderson, a relação entre militares e comando da Petrobras é antiga. Na verdade, a Petrobras foi criada nos anos 50, no segundo governo Getúlio, a criação da Petrobras foi cercada de um amplo debate. Vários segmentos da sociedade, no Congresso, dos grandes jornais, parte dos jornais da época. Basta olhar o editorial do Estado de São Paulo, do Globo, criticando fortemente a criação da Petrobras estatal, como foi criado durante o governo, segundo o governo Getúlio, tá? E nesse sentido, um dos braços importantes que de apoio dessa empreitada do Getúlio, foram as Forças Armadas. Na verdade, o primeiro presidente, ao longo desse período da década de 50 até final dos anos 80, a maior parte da presidência da Petrobras esteve na mão dos militares. Tá? Agora, inclusive, foram um dos funcionadores do projeto do Petróleo é Nosso, do slogan da criação da Petrobras. Só que a gente tem que ter muito cuidado, Anderson, fazer uma analogia direta entre o que foram os militares naquele momento histórico e o que são os militares hoje, tá? É evidente que naquele momento histórico dos anos 50, né? E se você olhar desde os anos 30 até meados dos anos 80, foi sendo construído no âmbito militar uma visão da necessidade de desenvolvimento brasileiro associado à indústria, tá? Segurança nacional, e a Petrobras teve um peso enorme nesse processo no campo militar. Por quê? Porque a Petrobras foi criada, né, em certa medida estatal, para garantir a segurança energética brasileira. O que é isso, ouvintes? Isso está associado ao quê? A ideia de que o Estado brasileiro iria garantir acesso a derivados de petróleo em todo o território nacional, né? Porque petróleo não é uma simples commodity. Petróleo é a máquina que move a indústria, petróleo é a máquina que move, né, é o principal insumo industrial, transportes, deslocamento, move a máquina de guerra, inclusive, né, suprimentos, oferta. Então, o nascimento da Petrobras, com uma lógica desenvolvimentista, como apoio militar, esteve associado a desenvolvimentismo, segurança energética. E nesse momento histórico, os militares conectados com esse processo, né, dado a importância para os militares da questão da segurança energética, da questão da siderurgia pensada a partir da indústria de armamentos. Então, essa é uma configuração. Aí você poderia estar me perguntando, Eduardo, esses militares de hoje, né, tenderão a ser parecidos com os militares do passado? Né? Bom, na minha percepção, acho que não, né? Porque, na verdade, os militares de hoje, né, no sentido desenvolvimentista dos militares dos anos 50 até meados dos anos 80, você não tem mais essa formação dos militares brasileiros, né? Basta olhar a discussão dos generais, do alto comando, quando eles dão entrevista sobre a questão econômica. Para eles, a questão é o mercado resolve. Ou seja, já perdemos a batalha. Como perdemos a batalha, deixa o mercado resolver, deixa entrar capital estrangeiro. Ou seja, não acho, Anderson, que esses militares vão parar o processo de privatização da Petrobras. Agora, como o general Silvio Luna tende a seguir o que o chefe manda, que é o presidente Bolsonaro, a tendência é que vão ocorrer mudanças na política de preço e eles também vão tentar o quê? Manter as privatizações. Só que o resultado desse movimento duplo gera a parada da privatização. Porque o investimento estrangeiro não virá na compra de refinarias se a Petrobras mantiver possibilidade de deslocá-los com a concorrência, com a política de preço, para baixo, por exemplo. Então, é por isso que eu tenho chamado o que está em curso, né, na entrada dos militares no comando da estatal, não é um retorno do desenvolvimentismo, intervencionismo, e acho que muitas vezes parte enorme da esquerda ainda fica idealizando. Depois de tudo que a gente viu, ou fica idealizando, ou fica esperando a resposta pronta. Na verdade, os militares hoje, eu acho que Silvio Luna, essa entrada é muito mais um caminho de pazuelização da Petrobras do que um tipo de estratégia desenvolvimentista. Ou seja, os militares de agora não são iguais aos militares de outrora. E são completamente diferentes, estão muito menos conectados com o um projeto industrial de desenvolvimento nacional, de autonomia, como foi durante o período Geisel Golbery. E aí não estou tirando o que foi a ditadura, o que foi a tortura, mas ali tinha, no mínimo, alguma tentativa de construir um projeto mais autônomo e que estava associado aos militares. Isso não é, né, a cabeça hoje do militar, e acho que essas intervenções aí, elas mudam em grau, é evidente. O militar, não, por natureza, ele não é liberal, dogmático, né? Ele pode ir mudando, mas essa mudança, como você não tem essa formação, não vejo grandes mudanças nesse cenário. Mas talvez sim a política de preço, o repasse, seja diminuído nessa intensidade para segurar preço, porque é o objetivo do Bolsonaro ganhar a próxima eleição e é o objetivo dos militares permanecerem no governo, porque aumentaram os salários, porque aumentaram o status social e porque estão recebendo mais recursos da defesa, para a defesa dos seus projetos, do submarino e de outros tipos de gastos. Ou seja, e olha que eu não estou nem levando aqui em conta a discussão do leite condensado, porque ela é muito. É pequena para compreender o fenômeno atual.
O Roberto Castelo Branco, como não poderia deixar de ser, Eduardo, tem demonstrado sua insatisfação com esse afastamento, que deve ser concretizado nos próximos dias em uma assembleia extraordinária da estatal. Na quinta-feira da semana passada, ele deu um recado durante videoconferência, onde falava com investidores sobre os resultados financeiros da Petrobras em 2020. O ainda presidente usava uma camisa com os dizeres em inglês Mind the Gap, que significa algo como atenção à defasagem. Esse termo gap também é utilizado para se referir à distância entre dois preços, ou seja, ele deixa claro que sua saída pode representar o fim da política de preços de paridade de importação, a PPI, afetando os interesses dos acionistas da empresa. Ainda que o mais importante seja, evidentemente, atender aos interesses da nossa população, reduzindo o valor dos derivados de petróleo no mercado interno, Eduardo, é possível conciliar esses interesses? Dá para os acionistas receberem lucros no fim do ano e os combustíveis terem um preço compatível com a realidade nacional? Como isso seria viável?
Anderson, essa sua pergunta é aquela pergunta assim, que todo mundo está atrás para tentar responder, mas eu vou começar respondendo o seguinte. Primeiro, a gente tem que pensar qual é a função de uma empresa de capital misto estatal, né? A Carmen Aveal, uma pesquisadora do Estudo de Energia, uma pesquisadora do Estudo de Economia, que estuda energia, já falecida, ela, na tese dela de doutorado, ela traz um elemento que acho fundamental para entender qual é a função objetiva de uma empresa estatal. Ela vai designar essa empresa estatal como bifronte, ou seja, ela tem uma face que é privada e ela tem uma face que é pública. A face privada é o seguinte: é necessário ter lucro, não lucro máximo, mas é necessário ter lucro e por quê? Porque parte desse lucro é capital necessário para novos investimentos, para a expansão. Então, por exemplo, parte do lucro da Petrobras ao longo dos anos 2000 foi utilizado para investimentos do pré-sal. Então, sim, é importante ter lucro, essa face empresarial de uma empresa estatal, mas não a maximização do lucro, porque senão a face privada domina toda a empresa e a empresa, mesmo tendo um caráter estatal, ela deixa de ser pública e deixa de ser estatal. E a face, a outra face do lado bifronte é o público. E que está associada ao quê? Aos interesses do acionista majoritário. Esse acionista majoritário é quem? O Estado. E o Estado, né, através de seus interesses de política econômica, de redução de atuação na questão inflacionária, de estímulo ao investimento para geração de emprego e renda, também tem objetivos que as estatais funcionam buscando também esses objetivos, tá? Então, esse é o primeiro ponto para a gente deixar claro esses mecanismos. E aí surge a questão que você levantou, Anderson. É possível no final do ano conciliar lucro, né, com redução dos preços? E eu te digo muito claramente, é impossível conciliar lucro máximo. Mas é possível sim ter lucro e reduzir preço. Mas os acionistas minoritários não querem lucro menor do que eles ganham hoje. Eles sempre vão querer o lucro máximo. Isso é a lógica de que, assim, vamos lá, o acionista minoritário ele está com seus interesses. O interesse dele é, se eu tenho parte da propriedade, eu quero lucrar mais, né? A questão toda é que sempre vão ocorrer tensões nesse tipo de configuração de uma empresa estatal de capital misto, né? Implica dizer o seguinte: Eduardo, dá para ter lucro reduzindo o preço? Dá. E por que dá? Que aqui é importante isso. Aqui é muito importante. Com a descoberta do pré-sal, nós mudamos fortemente a estrutura setorial do setor de petróleo e gás. Aí você poderia estar me perguntando aqui, o Anderson ouvinte, Eduardo, traduz desse economês dessa linguagem para entender isso. Significa dizer o seguinte: nós nos tornamos autônomos em termos de petróleo. Nós hoje produzimos muito mais petróleo do que nós produzimos internamente, né? até mais do que a nossa necessidade de consumo interno. Para você ter ideia, Anderson e ouvintes, as refinarias da Petrobras utilizam 96% do petróleo produzido em território nacional. Ou seja, a gente só depende de 4% de petróleo importado, né? E o que que isso significa? É evidente, se nós não tivéssemos petróleo e nós não tivéssemos capacidade de refino, nós teríamos sim que seguir a cotação internacional, né? Mas nós temos petróleo, nós temos refinarias que não estão são utilizadas em sua capacidade máxima por causa da política de preço, né? E o que significa dizer o seguinte: é possível sim, né? Reduzir, por exemplo, o gás de cozinha, os preços dos combustíveis, dos derivados. Como eu já comentei aqui, a gente se tornou autossuficiente em petróleo. Aquilo que era o sonho lá dos anos 50, na descoberta do pré-sal, inclusive dos militares, nós conseguimos isso. E mais ainda, nós nos tornamos autossuficiente com um custo de extração e produção de petróleo relativamente baixo. O pré-sal se mostrou muito mais exitoso do que se esperava no que diz respeito a custos baixos e a baixo risco de exploração de petróleo nas jazidas do pré-sal. E o que é que isso implica? Implica que nós produzimos petróleo a custo baixo, né? Nós temos capacidade de refino, sim, é possível reduzir, né? Reduzir margem de lucro da Petrobras, né? E no caso, então, do gás de cozinha, que só representa 5% das receitas da Petrobras, mas que afeta fortemente a população brasileira, né? Vocês ouvintes que estão aí, às vezes não têm ideia desses números, 50% da população ganha no máximo R$ 840. Sendo que 20 milhões de pessoas estavam ganhando durante a pandemia em torno de R$ 150 per capita, mesmo com o auxílio emergencial. Ou seja, o gás de cozinha hoje, o preço dele, beirando entre R$ 90 e R$ 100, a depender da região, afeta gigantescamente o consumo das famílias mais pobres. E mesmo na pandemia, né, a Petrobras, que o preço do gás caiu, a Petrobras não repassou integralmente essa queda. Inclusive, o preço do gás aumentou nesse período. Então, sim, o controlador, o Estado, né, deve atuar para reconfigurar não só a política de preço, mas remodelar, né, os planos de negócio da empresa. Agora, evidentemente, é possível ter lucro, mas não lucro que os acionistas minoritários e o pessoal que compra ações jogando na bolsa espera, porque necessariamente, né, dentro dessa lógica que imprensa, classe média que tem ações, mercado, desejo que, na verdade, a Petrobras funcionasse como uma empresa privada. Mas ela é uma empresa estatal. Então as tensões tendem a aumentar antes.
Por falar em resultados financeiros, como é que você analisa o balanço de 2020 anunciado pela Petrobras na semana passada, Eduardo? A empresa registrou o lucro líquido recorde no quarto trimestre, na casa dos 59 bilhões de reais. No ano como um todo, houve ganhos de aproximadamente 7,1 bilhões. Esses números te surpreenderam? A que fator esses resultados estão conectados, Eduardo? É só a recuperação natural do mercado após a fase mais intensa da crise provocada pela pandemia? O que é que esses números representam?
Anderson, esse resultado positivo de 7 bilhões de lucro líquido da Petrobras em 2020 não só me surpreendeu, e a gente lá do INEP FUP, que tem pesquisado, olhado essas estimativas, mas também como todo o mercado, né? Se você olha todas as estimativas de mercado, a expectativa era de prejuízo contábil fruto dos chamados testes de impairment. O que é isso, Eduardo? Explica isso, esse negócio de teste de impairment ou teste do valor justo, né? Vou tentar explicar isso rápido para vocês entenderem. O seguinte: o preço do petróleo caiu. Como o preço do petróleo caiu no meio da pandemia, tá? O que é que isso significa? Significa que cai o preço hoje e também cai a expectativa do preço do petróleo no futuro. E as projeções da Petrobras, e aí derivativos que tem para cobrir, as expectativas de exportação do futuro, as receitas. Então, tudo isso afeta, né, o valor dos ativos da empresa. Como assim, Eduardo? Porque o valor de uma empresa depende de quanto esse ativo vai render no futuro. Então, vou dar um exemplo, Anderson. A Petrobras, em média, uma plataforma custa entre 5 e 7 bilhões. O valor dessa plataforma, que foi pago para produzir, ela vai render, né, o quê? Produzindo petróleo. Receita. Então, produção de petróleo ao longo de 20 anos. Se o preço do petróleo no futuro, né, a expectativa é que ele caia, então essa refinaria, no seu valor justo, vai ter um valor menor, né, do que se esperava quando o preço do petróleo está mais alto. Né? É o que você chama isso do teste de impairment. E o teste de impairment aconteceu no primeiro trimestre de 2020, gerando um prejuízo contábil, tá, Anderson? Isso aqui é importante para os ouvintes aqui. Na verdade, a Petrobras não pagou, não desembolsou, não saiu do caixa 65 bilhões. Ela fez um registro contábil, né, negativo de 65 bilhões por causa das mudanças no parâmetro dos seus ativos, ou seja, dos parâmetros de planejamento, de câmbio, preço futuro de petróleo, expectativas. Então, isso gerou um prejuízo contábil de 65 bi. Por isso que muita gente do mercado, né, e também a gente lá do INEP, projetou um prejuízo, né? Nesse último trimestre, quarto trimestre, a Petrobras reverteu parte desse impairment em 30 bi. Que é isso, Eduardo? Por que isso, Anderson? Que jogo contábil é esse? Não. O preço do petróleo hoje já está a 60. Então, o mercado futuro de petróleo já projeta um preço mais alto. Então, essa mesma plataforma que antes, se você faz o cálculo, quando no auge da pandemia, ela tinha um valor menor, ela voltou a ter um valor maior, porque ela vai render no futuro mais receitas, porque o preço do petróleo subiu, né? Então, você reverteu o impairment em 30. Aí você vai dizer, ó, era 65 e reverteu em 30. Mas mesmo assim ainda tem um prejuízo contábil de 30. Como é que deu lucro de 7 bi? Tá? Aqui eu acho importantíssimo, porque os resultados da Petrobras foram melhores do que o esperado, por dois motivos. Primeiro, aumentou a produção de petróleo, tá? Em cerca de 4, não falo a memória aqui, 4%. Então a produção de petróleo diária aumentou. Foi possível mesmo na pandemia manter parte da produção e mais ainda, esse aumento da produção está associado a investimentos realizados no passado. Para vocês, ouvintes, para vocês terem ideia, a decisão para uma plataforma ficar pronta demora entre 5 e 7 anos. Ou seja, plataformas que estão. Não é nem plataforma, porque plataforma é coisa de algumas características, hoje são mais unidade de produção, porque são navios, inclusive, ancorados, não necessariamente é plataforma, mas uma unidade de produção hoje no pré-sal, que entra hoje em operação, é uma decisão que foi feita de 5 anos atrás, né? Ou seja, são investidos em 13, 14, 15, que agora ficam prontos, tá? Que agora ficam prontos. E nesse sentido, e mais ainda, né? Além de tudo, o pré-sal se mostrou altamente rentável, né? Os custos de produção divulgados pela Petrobras, o chamado break-even, ou seja, custo de exploração, custo de produção, custo de capital, gira dos projetos do pré-sal entre 25 e 30 dólares o barril. Hoje o barril está 60, né? E se você aumentou a produção, e mais ainda, você aumentou a produção e conseguiu vender essa produção para o mercado externo. Então, esse é um dos elementos que explica, né, esse resultado melhor do que o esperado. Além disso, e outro que foi fundamental, no, no, na, durante a pandemia, e a necessidade do lockdown, ou seja, do fechamento, isso reduziu fortemente as vendas de derivados para o mercado interno. E a Petrobras conseguiu deslocar parte da sua produção, né, para o mercado externo. Para você ter ideia, as refinarias, inclusive, aumentaram o nível de utilização. Em 2019, o nível de utilização das refinarias era de 77%. Em 2020, né, aumentou para 79%. Em 2019 era 77%, em 2020 aumentou para 79%. Aí os ouvintes aí, vocês poderiam perguntar, mas como é que foi possível, Eduardo? Porque as refinarias, né, elas no caso brasileiro, produzem óleo bunker, que é óleo de navio. Inclusive, algumas dessas refinarias conseguiram avançar nesse processo com os investimentos realizados em 2013, 14 e 15, né? E como continua a demanda para a Ásia desse tipo de óleo combustível, nós aumentamos fortemente as nossas exportações de derivados. Ou seja, né? Esse resultado só foi possível por causa do pré-sal e por causa do quê? Da maior utilização das refinarias, e sendo que você parte desses derivados foram para o mercado externo. Inclusive, uma das refinarias, né, que teve um papel importante na exportação de derivados foi a refinaria da Rilam, na Bahia, né, que foi colocada à venda. Olha que contrassenso. Isso aqui é importante, ou seja, esse dado mostrou que, mesmo período de forte queda do preço do petróleo, em parte, né, foi possível esse lucro, inclusive diferente de outros petroleiros, porque você conseguiu utilizar de forma eficiente o seu parque de refino, que exatamente agora está sendo colocado à venda. Uma refinaria já foi colocada à venda, né? Então isso explica, acho que é importante, isso explica um resultado de 7 bi muito melhor do que o esperado, o que mostra que a Petrobras dá sim para ter lucro e dá sim também para fazer mudanças em termos de suas estratégias e também em termos da questão do preço dos derivados.
O grande problema, Eduardo, é que o desmonte da Petrobras segue a todo vapor, bem como de boa parte das nossas estatais. Já tivemos a venda recentemente da Relan na Bahia. O Bolsonaro, como resposta à insatisfação dos ultraliberais pela intervenção na estatal de petróleo, levou ele mesmo ao Congresso projetos que dão o pontapé inicial para a privatização da Eletrobras e dos Correios. O ex-capitão andou dizendo que não pode abrir mão de um presidente com visão social em uma estatal, mas entrega o ouro nas mãos dos bandidos. Dá para explicar esse caráter contraditório dos discursos do chefe do executivo, Eduardo?
Anderson, na verdade, a discussão que o Bolsonaro faz, a gente fica olhando assim: ah, Bolsonaro está dizendo que o presidente da estatal tem que ter preocupação com o social. Ah, mas ele mesmo entregou a privatização da Eletrobras. Então isso é inconsistente, isso é incoerente, isso está associado a, vamos dizer assim, a um discurso contraditório. Eu acho que aqui é importante a gente dar uma limpada nessa análise do que a gente faz das trajetórias do Bolsonaro, não a partir do nosso olhar da realidade. Porque a gente está olhando aqui intervencionismo, neoliberalismo, desenvolvimentismo, questão social. O Bolsonaro não está olhando com essa chave. O Bolsonaro está olhando com a seguinte chave: o que é que eu preciso fazer para me manter no poder? O que é que eu preciso fazer para manter minha popularidade? Ele opera desse jeito o tempo inteiro. O movimento dele é esse. E por que essa preocupação agora com a questão estatal? Porque ele sabe que vai aumentar a tensão esse ano, porque a retirada do auxílio, e mesmo o auxílio que está sendo proposto, é muito menor do que o de antes, numa economia que está completamente com o motor enferrujado, a tendência é que, né? Você tem ideia, Anderson, saiu na sexta-feira a taxa de desemprego, tá? São 6 milhões a mais de pessoas desempregadas no, na comparação. São 6 milhões de perdas de ocupação, né, no, nos 3 últimos trimestres do ano comparado com 2019. Mais ainda, né, 28% da população está desalentada, que são os desempregados, mais de 13 milhões de desempregados, tá? E o contingente enorme de pessoas que estão na subutilização. Ou seja, estão em empregos que gostariam de trabalhar muito mais na precariedade. Então, isso tende a tensionar cada vez mais. Por outro lado, esses liberais, esses ultraliberais do mercado financeiro, não estão nem aí para a questão do auxílio emergencial para a população. Eles estão olhando o quê? Eles estão olhando a taxa de retorno dele dos ativos financeiros, as suas ações em bolsa, os seus títulos do governo, os seus títulos de vida pública. E o Bolsonaro, ele não, ele, e os militares também, eles não têm essa lógica liberal, ultraliberal versus desenvolvimentismo, intervenção. O que é que eles estão fazendo? E provavelmente pode ser que eles mexam na política de preço, mas é mexer de forma particularizada, contingencial, olhando o quê? Vamos reduzir preço, o pessoal aqui fica mais feliz, nos apoia, a gente ganha a próxima eleição, a gente continua no governo. Então tem um pragmatismo, a forma como o Bolsonaro se movimenta, tá associado ao quê? Popularidade, engajamento na rede social. Se você, os movimentos do Bolsonaro estão marcados dentro dessa lógica, tá? Agora, e é por isso que como eu falei, comentei com você já antes, eu acho que isso vai gerar inconsistência na própria gestão da Petrobras, no próprio papel estratégico da Petrobras. É, ao mesmo tempo você vai ficar o quê? Você vai privatizar ou não? Mas tem política de preço? O mercado vai comprar ou não? E mesmo o projeto de lei, Anderson, da Eletrobras, eu conversando com um grande amigo que é especialista no setor, Ronaldo Bicalho, né, ele comentou comigo que essa medida provisória não é igual à privatização que estava em curso, capitaneada por Luiz Ferreira, né? Inclusive, parte do mercado queria a privatização ainda mais favorável a seus interesses. Então a gente tem que olhar que nuances que estão se formando, porque eu acho que vai aumentar a tensão entre militares e Bolsonaro e o mercado financeiro. Por quê? Porque os militares e o Bolsonaro prometeram entregar mundos e fundos ao pessoal do andar de cima. E não vai conseguir entregar. A pandemia acelerou as tensões, os processos, e esse pessoal do andar de cima vai aumentar a tensão. E o Bolsonaro, se tiver de escolher entre entregar para o andar de cima e entregar para sua base, caminhoneiros, parte da sua base, ele vai entregar para sua base, porque isso significa a sobrevivência política dele. E é por isso que, nesse contexto de aumento da tensão, é o argumento que eu tenho utilizado para a ideia de que a Petrobras, com o Silvio Luna, será a pasteurização, da empresa.
Eduardo, o Rio de Janeiro, que completou 456 anos de sua fundação ontem, tem sua história intimamente ligada à exploração do petróleo. Os cofres públicos, tanto do Estado como do próprio município, dependem dos royalties. Essa desvalorização da empresa nos últimos dias pode afetar a nossa arrecadação de alguma forma? E outra, é possível o gestor manter o equilíbrio das contas públicas sem depender do pagamento dos royalties do petróleo?
Anderson, vamos começar pela discussão da pergunta que você fez sobre os royalties e a redução do valor de mercado da empresa. Se isso afeta ou não a arrecadação de royalties para o estado do Rio e para o município do Rio, que hoje comemora aniversário, tá? O que é que eu acho importante aqui? Valor de mercado da empresa não tem nenhuma conexão com a arrecadação de royalties. O que que o royalty funciona? O royalties é uma arrecadação tributária de estados, municípios da União, né? Sobre o quê? Sobre o volume de petróleo, né? E quanto esse petróleo, o preço que esse petróleo é vendido. Então, a tendência daqui para frente, né? De aumento da produção, principalmente no pré-sal, tá? E tendência de aumento do preço do petróleo, hoje está em torno de 60, mas o mercado futuro projeta em torno de 70 dólares o barril do Brent. A tendência é que os royalties vão aumentar. Então não dá não, essa conexão aí, valor de mercado e royalties, a gente descarta. Um outro elemento que eu acho importante também reforçar é que a participação das receitas de royalties do município do Rio de Janeiro, né, em relação à receita total é relativamente pequeno, né? O Rio de Janeiro, por ser uma cidade hoje muito associada a serviços, né? A arrecadação de imposto sobre serviços, né? IPTU e outros, né? É uma parte maior, bem maior do que royalties. Por quê? Porque no caso da área continental do litoral da cidade do Rio de Janeiro, você não tem grande produção de petróleo, que é diferente do peso, né? Do royalty do petróleo para as finanças do estado do Rio de Janeiro, né? E aí sim o peso é muito grande, e em alguns municípios o peso é enorme, né? Alguns municípios grandes produtores, como Macaé, como Campos, Rio das Ostras, Maricá, né? E para esses municípios, então, aí sim a arrecadação dos royalties tem um papel gigantesco e enorme. E aí eu vou começar a responder outra pergunta que você me fez, está junto com essa pergunta. Será possível, como isso é possível, ficar historicamente dependente do royalties do petróleo? Acho que esse é o ponto que você quer chamar a atenção. É possível para os gestores públicos, tá, criar novas tributações ou novos setores, né, para reduzir a vulnerabilidade vamos dizer assim, da necessidade do royalties para fechar as contas públicas, né? Esse aqui, Anderson, não é muito minha praia, meu campo, vamos dizer assim, mas eu acho que aqui a gente tem uma situação complexa, porque o estado do Rio de Janeiro, né, ele foi ao longo dos últimos anos perdendo indústria, perdendo indústria. Então, o estado do Rio de Janeiro ficou muito associado a serviços, que é a cidade do Rio, e a indústria do petróleo. A indústria do petróleo, né, é a indústria finita, que depende, e, no caso, a arrecadação de royalties sofre muitas oscilações do preço internacional do petróleo. Observe que é o contraponto, né, Robson? Assim, quando o preço do petróleo sobe, dada a política de preço, fica mais caro o preço na bomba, do gasolina, do gás de cozinha. Por outro lado, os gestores públicos do estado ou de municípios acham ótimo porque eles vão arrecadar mais, porque vai aumentar o royalties. Então, a política pública tem que ser estruturada a partir de como você consegue minimizar elementos que vão para a bomba, mas ao mesmo tempo, como essa arrecadação tem que ser utilizada para criar novos setores, né? Ou por política de conteúdo nacional, ou parte desse recurso tem que criar incentivos que vão gerar receita também. Se a gente fica dependente dessa receita de petróleo, que ela é finita e volátil, né, você aumenta muito a vulnerabilidade da gestão. A crise que a gente viveu no estado do Rio de Janeiro em 2015 e 2016, né, com a falta de pagamento de salários, com tudo mais, muita gente achou que aquilo era fruto da corrupção. É evidente que tinha corrupção no estado do Rio de Janeiro, é evidente, mas os equilíbrios fiscais, a falta de dinheiro para pagar o servidor público não foi fruto da corrupção. Foi a dependência da utilização dos royalties do petróleo, quando o preço do petróleo em 2013, 14 estava em torno de 90, 100 dólares, caiu para 40. Então isso caiu fortemente a arrecadação. Então você tem que criar instrumentos, mas também não é trivial e fácil não, Anderson. Você teria que pensar em reindustrialização, reconfigurar a estrutura tributária. No caso do Rio de Janeiro, você teria que reconfigurar os pisos e os tetos, por exemplo, de IPTU. Assim, nesse momento você tem que tentar minimizar esses efeitos, né? Mas o estado do Rio ainda vai permanecer muito dependente dos royalties do petróleo, mas o gestor público tem que utilizar esses recursos pensando primeiro na instabilidade, ou seja, é um tipo de arrecadação muito instável, e segundo, que é um tipo de recurso finito. Depois de 20, 30 anos, se você não preparar o estado município para uma nova configuração econômica, você entra numa profunda depressão, numa profunda crise econômica.
Eduardo, eu mais uma vez te agradeço por essa participação aqui conosco no Faixa Livre. Quero te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar também o meu abraço.
Ouvintes, muito obrigado pelo convite e um abraço a todos e uma boa semana.
Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, José Eduardo Dutra, o INEP, Eduardo Pinto. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco.